Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela rádio, né? Pelo Facebook e pelas nossas redes de transmissão. Hoje nós vamos começar esse mês de março, um mês voltado a uma programação especificamente discutindo as mulheres em diferentes espaços. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre as mulheres na política, depois nos outros programas nós iremos falar sobre as mulheres nas ciências sociais, as mulheres na arte e no pensamento científico, na filosofia, né? Então hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Carol D'Artora. Ela, eu não sei se ela... Ah, está entrando agora. Agora está entrando.
Olá!
Oi, Carol!
Tudo bom?
Tudo bem? Estava aqui apresentando, então, né, já explicando que esse mês de março, né, eu acho que é o mês interessante para a gente fazer várias reflexões, né, e eu sempre brinco assim, não me dê exatamente uma flor, porque não é, né, uma data romântica, né, não é uma data em que a gente tenha que mostrar, né, esse romantismo do feminino, não é isso, né? Foi, dia 8 de março é uma data de luta histórica, né, pelo direito trabalhista das mulheres. Então, é isso que a gente tem que despertar, isso tanto nas pessoas que convivem com a gente, nos nossos estudantes, nos meios em que nós vamos, né? Então, até mesmo a gente pensar, né, Carol, assim, mulheres na política, né, é um direito político conquistado a duras penas, né, e que nós temos que ter essa valorização, né? Então, hoje nós estamos com a Carol, que ela é vereadora, né, de Curitiba, a primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal, né, professora de História, né, ela é mestre em Educação, militante da Marcha Mundial das Mulheres, do Movimento Negro, e secretária da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTI+, na APP Sindicato. E também ela representa, né, a Força da Mulher Negra, jovem com desejo de mudança na política da nossa cidade. E também, deixa eu já, né, apresentar, nós temos a professora Alessandra Guimarães hoje, ela está estreando com a gente no programa, o primeiro programa dela, e muito bem, né, uma estreia muito, assim, considerável, né, Alessandra, assim, apesar do nosso nervosismo, a gente fica meio apreensivo, mas o negócio flui, né, a conversa flui. Então, eu já quero passar, então, para a Alessandra, né, para ela já dar o seu boa tarde, né, também, até falar, né, um pouquinho qual a sua formação, e depois a gente já faz, né, já passa para a Carol, para ela... Né, para ela responder as questões que nós já preparamos.
Boa tarde, me ouvem bem? Tudo certo?
Sim,
que bom. Quero desejar boa tarde, ótimo final de semana para as pessoas que nos prestigiam, né, que prestigia o programa todo sábado, né, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né, estar aqui com a Edmara, mas eu não posso deixar de rasgar um pouco de seda e dizer da minha alegria, do meu privilégio, a gente que nunca tem um privilégio, do privilégio de estar aqui, né, de compor esse programa com essa pessoa maravilhosa que é a Carol D'Artora, né? É uma honra mesmo estar aqui, poder ouvir de você, poder beber da sua fonte. Isso é assim, é maravilhoso, né? E como a Edmara já falou, esse mês aqui no programa, né, no coletivo Humanidades, o mês de março é um mês de afeto, né? É um mês que a gente deseja assim, que as pessoas sejam afetadas pelo nosso verso, pelas nossas ideias, pelo nosso entusiasmo, pelas nossas frustrações também, e que a gente possa fazer desse mês de março um levante, que a gente possa fazer um fôlego, né? Porque é um mês que é o mês do afeto, é um mês que nós vamos falar, né, Carol, sobre nós, sobre nossa vivência, nossa experiência. Quero só pedir licença antes de passar a palavra para você, porque o nosso tempo é curtinho e a gente está doida para ouvir você, né? Jerusilino, que é, né, uma intelectual, uma pensadora, ela escreveu, e eu achei isso muito interessante, sobre nós. Então, esse mês, esses programas que a gente tem planejado, é sobre nós. É sobre quem somos. É sobre como nos superamos. É sobre como, na alegria ou na tristeza, nos amamos, nos respeitamos e divergimos. É sobre coragem. Esse mês inteiro de março é sobre esperança. É sobre como partilhar o pouco que temos. É sobre como partilhar o muito que somos. É só um trechinho desse texto da Jerusalino que eu quero iniciar, né, e fazer já as boas-vindas a Carol, né? Essa pessoa maravilhosa, Ana Carolina Moura Melo D'Artora. É vereadora em Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores, representando a força da mulher negra, jovem e com desejo de mudanças na política da sua cidade. Então, aí, Carol, conta aí para nós, sinta-se muito à vontade, porque para nós, assim, é música para os nossos ouvidos, sabe? É força para nossa resistência. Ouvir da sua trajetória profissional, pessoal, até você chegar aí onde, né, os nossos olhos vislumbram aí, te enxergam como vereadora. Então, assim, conta aí para nós um pouquinho da sua trajetória, que com certeza vai servir de inspiração para muitas outras mulheres.
Muito obrigada. Primeiro quero começar agradecendo o convite do Coletivo Humanidades para estar aqui conversar um pouquinho nesse mês tão especial que é o mês de março e que, como a Edmara começou dizendo, a gente tem essa tarefa, né, de falar do que tem sido o movimento de mulheres ao longo dos anos e continuar tratando dessa temática para que a gente consiga avançar nessa pauta que é tão cara para nós, por motivos aqui que a gente consegue perceber, somos mulheres, então que a gente possa realmente avançar na conquista de direitos, na participação política, enfim, em tudo que a gente acredita que é importante para nos tirar dessa condição de desigualdade de gênero tão grande. Então, cumprimento a Indimara, cumprimento a Alessandra. E todo o coletivo Humanidades por esse momento, né, por esse convite para falar um pouquinho com vocês. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Cultura, as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. E falar um pouquinho da minha trajetória é falar da trajetória de uma trajetória que é muito semelhante à trajetória de diversas mulheres. Eu sou uma mulher negra curitibana, nasci na cidade de Curitiba. Numa família, gosto de pontuar muito isso, uma família preta retinta, e isso tem muito significado na nossa cidade, porque é uma cidade conservadora, uma cidade que se prega europeia, branca. Então, só estar, né, só ter nascido na cidade de Curitiba, só, né, ter que viver nessa cidade enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas negras, já é um desafio gigantesco, assim, já é uma necessidade de afirmação cotidiana e constante. E eu nasci justamente numa família com essa característica. Meus familiares sempre foram muito atuantes, né, especialmente meu pai e minha mãe, no movimento negro. Sempre foram pessoas também preocupadas com a pauta política, com o movimento progressista. Então, sempre foram muito engajados nesse sentido e sempre tiveram, sempre nos ensinaram muito, a mim e aos meus irmãos, que a questão racial, ela era uma realidade no Brasil, que o Brasil é um país desigual e que toda a violência que a gente vivia no contexto da cidade fazia parte dessa desigualdade de raça, mas os meus pais trabalharam muito para que a gente entendesse que o problema não era nosso, o problema são os outros, né? O problema não são vocês. Eu lembro meu pai falava: o problema não são vocês, meus filhos, o problema são os racistas. Vocês são perfeitos, vocês são lindos, o cabelo de vocês é lindo, a cor de vocês é linda, mas vocês vão ter que lidar com essa violência. E o fato da minha família ter conseguido construir assim esse pertencimento à negritude, né? Construíram isso em nós. me deu muito fortalecimento para lidar com as coisas do cotidiano mesmo, porque a violência na escola era uma coisa absurda, assim, e acredito que, como educadoras aqui, vocês têm um pouco de consciência de como essa realidade ainda é muito presente nas escolas, né? Então, sofri uma violência muito grande na escola. Quando saí do período da escola, as dificuldades na cidade, né? Então, passado ali ensino médio, precisava trabalhar, precisava ter emprego, não consegui emprego, sempre tive muita dificuldade. Como a maior parte das mulheres negras, fiz de tudo na minha vida. Trabalhei como feirante, trabalhei como babá, trabalhei como vendedora, recepcionista, fui empregada doméstica. Então, toda essa trajetória, porque a gente sofre, né, com a. É muito difícil para as mulheres negras uma inserção no mercado de trabalho, isso é um fato. Então, dada essa dificuldade, acabei tendo que me desdobrar em inúmeras tarefas, mas o meu sonho, o meu desejo sempre foi ser professora, porque minha mãe já era professora, minha avó professora, e eu via que nessa profissão existia, sentia, né, naquela época da minha juventude, que era uma profissão onde que eu poderia também, que essa profissão também seria uma ferramenta para transformar as coisas que me incomodavam. Então, esse racismo que me incomodava, essa desigualdade de gênero que me incomodava, a própria desigualdade, né, a desigualdade de classe. E eu via no ofício, né, de educadora a possibilidade de trabalhar ali com os estudantes, de trabalhar as mentes, conscientizar pessoas. Então, eu quis muito ser professora, me formei em história, também por sentir o vazio da nossa história mesmo, no contexto da cidade. Então, por muito tempo, Curitiba invisibilizou muito o seu pertencimento histórico com relação à população negra, à construção da população negra também, que é presente, que existe, mas que foi invisibilizada, inclusive com historiadores tentando dizer que não teve escravidão no Paraná, em Curitiba. Então, quis fazer história porque também queria esse resgate, né? Queria conhecer melhor, entender a história do Brasil, entender o que, que foram esses processos todos, porque não. Na minha época de escola, a Lei 10.639 não tinha sido aprovada ainda, então realmente esses temas eles não passavam por nós. E foi muito e foi através mesmo de ser educadora, de ser professora, desse desejo que eu digo que já era uma semente, uma vontade de agir politicamente, já era uma vontade de agir politicamente, né? Que eu não entendi ainda e que hoje eu sei que a gente faz política em diversos espaços, não é só no contexto institucional. A gente faz política. Eu, assim, no, nesse contexto atual do Brasil, eu faço política até quando eu vou jogar o lixo, que eu já encontro a vizinha e já falo: vizinha, então, Bolsonaro tá ruim, né? Aí a gente já faz aquela política. Mas essa minha vontade de ser professora já era um desejo de agir politicamente. E esse desejo de agir politicamente, me levou para outros espaços, me levou para o sindicato. Sou da base da PP Sindicato, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Paraná, somado ao movimento negro, somado ao movimento de mulheres. Toda essa trajetória foi conformando, né, a possibilidade da gente fazer essa disputa que a gente fez aqui em Curitiba. Fui compreendendo essas coisas da minha vida que me incomodavam cada vez mais, fui refinando, fui entendendo que não era um mero incômodo, que quando eu saía na rua e as pessoas me perguntavam de onde eu era, que aquilo não era uma mera pergunta, que era toda essa invisibilidade da população negra, toda essa opressão, não só da população negra, como das mulheres. E aí essa compreensão que foi se consolidando me trouxe para esse lugar de vereadora hoje aqui na cidade de Curitiba.
é uma trajetória em que a gente pensa assim, realmente, né, assim, o que eu posso fazer, né, para talvez até mesmo para além da sala de aula, né, para além da educação, né? E eu vou chamar um intervalo agora, Carol, né? Eu até passei na professora, ela falou assim: o nosso problema é sempre a questão do intervalo, a gente não pode perder o time do intervalo, porque diferente das lives, inclusive, acho que eu estava numa live hoje de manhã, né, que eu peguei assim por cima, né, para você, acho que foi professora Josete, né? Falei: nossa, né, deve ser assim uma rotina intensa, né, de participação neste mês de março. Mas quando a gente voltar, eu gostaria de ouvir daí de você justamente sobre a campanha, né, sobre as assim os desafios, os problemas, as dificuldades que você passou durante a campanha, né? Então a gente vai para o intervalo agora, depois a gente volta e daí a gente já quer, né, ouvir você falar sobre isso.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.